Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para as negociações lá em Chicago. Hoje foi dia de divulgação de dois relatórios importantes. O relatório que faz aquele acompanhamento trimestral dos estoques lá nos Estados Unidos. E o número veio um pouco acima do que o mercado estava esperando. Teve também a divulgação do relatório de plantio, intenção de plantio nos Estados Unidos, trouxe uma área um pouco menor aí do que se projetava, ou pelo menos do que era a expectativa do mercado para a soja, em compensação, ampliou um pouquinho a área de milho. E ainda assim, o mercado teve uma reação muito tímida, algo em torno aí de 3 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender a motivação do mercado hoje e quem nos ajuda nessa análise é o Fernando Pimentel, da AgroSecurity. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando o Chicago e o comportamento de hoje diante dos relatórios. Esses relatórios não acrescentaram nada, de informação ao mercado, nada que justificasse uma mudança de patamar nos preços da soja, Fernando?
Boa tarde a todos, Alexander. O crescimento da área de milho era até relativamente aguardado, né? O contexto agora é de verificar, por exemplo, como vai ser o passo do plantio nos Estados Unidos. Nós estamos tendo um problema logístico nos Estados Unidos para entrega de insumos. Já existe uma preocupação. Isso é uma coisa que está ocorrendo aqui também, de certa forma, interrupção de algumas rotas, descontinuidade de serviços, etc. e tal. Nos Estados Unidos não é diferente, só que o timing deles é outro. Eles estão na boca da safra, vão começar a plantar o milho logo mais. Eles têm que estar com o fertilizante na ponta, eles têm que estar com o defensivo na ponta. E alguns, não diria que é um problema generalizado, mas já existe algumas evidências de que haverá atraso em algumas entregas de insumos. Lá dentro dos Estados Unidos. Isso não é uma preocupação aqui também. A gente até já discutiu isso com o pessoal da Andave, lá na Câmara de Crédito e Comercialização no Ministério, dessa preocupação de ter algum tipo de suprimento de princípios ativos para a safra de verão 2021. Mas como nós temos aí 4 meses aí de folga, não existe ainda uma preocupação nesse sentido pelo pessoal que lida mais diretamente com os defensivos aí. Mas sempre é muito preocupante, porque globalmente falando, existe uma redução do ritmo logístico, não só no que tange a cargas aéreas, mas principalmente as cargas rodoviárias e operações portuárias em alguns países, né? Nós ainda não estamos nessa intensidade, mas temos que ficar atentos para que isso daí não ocorra, e se ocorrer aqui, seja gerenciável, né?
Ô Fernando, só para tentar entender dessa sua fala. Então, possivelmente essa intenção de área divulgada hoje pode se transformar se essa questão nos Estados Unidos de dificuldade de insumos, de chegada de insumos ou de entrega de insumos, se confirmar. Por isso, talvez o mercado meio que deu de ombros para esses números, ou eles já estavam precificados?
Olha, Alexandre, o mercado deu um pouco de ombros a esses números, porque tem tanta coisa mais importante ocorrendo e tanto grau de incerteza no caminho até que se colha a safra americana, que o mercado está olhando. Você vê, a questão do estoque, né? Nós temos aí uma revisão, o estoque que estava estimado em 61 milhões, 2 de toneladas, ou melhor, estava estimado em 60,88 para soja. Veio em 61,23, ou seja, houve um acréscimo na soja. No entanto, o preço subiu, é lógico que tem uma reação em relação à redução diária. No milho houve uma estimativa aí de 20, do 200 e, quase 202 milhões de toneladas, veio 207. Ou melhor, ao contrário, quanto 207 que era o estimado e veio 202. Então, o mercado está assim, já caiu né? Nós já tivemos o mercado atingiu um determinado patamar. Agora está olhando todo o andamento da crise dentro dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos é o epicentro, né, do coronavírus. E a volatilidade aqui no mercado está um pouco menor agora, deu uma arrefecida, né? De novo, como é no Brasil, não se espera que a volatilidade das commodities atinja o mesmo patamar dos ativos financeiros. Os ativos financeiros, sem dúvida, estão sofrendo muito mais. As commodities agrícolas vão sofrendo um pouco menos porque elas são essenciais. Então, assim, a leitura que eu tenho nesse momento do mercado de soja lá, como aqui nós temos mercado de milho, etc. tal, nós temos aí uma volatilidade relativamente reduzida. No caso aqui do milho, nós vamos ter um pouco mais porque está faltando produto no mercado. A soja está tendo volatilidade também por causa do câmbio aqui. Mas se você olhar em termos de dolarizados, nós não temos uma volatilidade muito grande. Então, minha leitura, o relatório do USDA trouxe algumas coisas que o mercado não esperava, mas o mercado praticamente absorveu tudo isso sem grande alarde, com soja com 3 de alta no maio, milho com meio de alta no vencimento de maio também. Então, assim, o mercado está muito mais preocupado com outros elementos aí. Agora, vamos lá. Essas questões de ordem logística, vamos pensar aqui no que a China fez lá atrás, que foi um lockout generalizado. Os 19 portos chineses praticamente paralisaram a operação. E agora a China volta ao mercado. Ela saiu da fase aguda de sua quarentena. Ela não tem certeza se ela vai ter que voltar a segurar as pessoas dentro de casa de novo, porque ela tem uma preocupação. O Politburo chinês tem uma preocupação de que o surto tem uma segunda fase. Então, o que eles vão fazer agora é igual o que a família brasileira fez há 10, 15 dias atrás, quando foi para o supermercado e fez as suas compras para abastecer suas casas. Umas por 10 dias, outras por 20, outras por um mês. A China vai fazer a mesma coisa. Ela vai comprar soja com intensidade agora, vai comprar milho se necessário. Ela agora também vai estar entrando na fase de plantio, mas se ela tiver que cobrir estoque, ela vai cobrir. Carnes. Vai entrar no mercado comprando carnes. Por quê? É como se ela tivesse ido no supermercado dela. Vai querer se abastecer. Porque existe um grau de incerteza em relação a Brasil e Estados Unidos. Os dois países, quase simultaneamente, claro que os Estados Unidos está bem à frente de nós nesse momento, mas os dois países podem sofrer a necessidade de ter lockout, a dificuldade de operacionalizar a logística internamente e a possibilidade de ter interrupção de operação portuária. Então, se isso para quem está comprando no outro lado, eu sei porque a China vem questionando muitos analistas de mercado, muitos brokers de soja, sobre essa questão. Quando houve a paralisação das operações de transporte em Canarana, Mato Grosso, isso foi bater lá em Pequim. As pessoas estão, eles estão com uma preocupação muito grande de manter o fluxo de suprimentos de alimentação, e isso daí é vital, que os portos brasileiros e americanos funcionem e os caminhões consigam alcançar esses portos e manter seus fluxos. Nós estamos na boca da safra. Conforme eu falei, temos 13 milhões de toneladas de soja transitando nos oceanos agora para a China. Mas isso não basta. Eles têm que comprar mais. Eles vão ter que manter um estoque estratégico lá, porque o grau de incerteza da logística global agora elevou demais.
Ô Fernando, então você está me dizendo que vem uma China agressiva aí nas compras. O Brasil já vendeu bastante e pode continuar vendendo para a China, ou a partir de agora ela vai migrar para os Estados Unidos em busca de uma oferta nova?
Eu acho que ela vai continuar comprando nas duas pontas e na Argentina também, Alexander.
Ah, é?
Ah, sim. Eu acho que eles agora vão acelerar isso. É aquilo que eu te falei, talvez antecipando até a demanda, no sentido de, ok, se amanhã tiver algum lockout aqui ou ali, eu tenho como segurar um mês, dois, três, de demanda aqui.
Mas uma volta para os Estados Unidos favorece uma alta de preços em Chicago.
É, tem um outro aspecto aí que eu esqueci de mencionar. Bom nesse momento.
Ah, é?
É, então
Ou
isso
seja,
estimula.
eles têm motivo para comprar, né, Fernando?
Eles
Seja
têm
para
motivo.
estocar, seja para garantir renda, enfim.
Exatamente. Então, assim, o ambiente agora está propício para a gente tirar pedido, né? Embarcar produto. Para o lado do nosso produtor também está muito boa a remuneração. Imagina embarcando soja acima de R$ 100, nos portos brasileiros. Isso remunera. Até eu tenho uma planilha aqui depois, se você quiser. Eu estava trabalhando nela, eu posso dividir com vocês aí, se você quiser. Que mostra a rentabilidade em diferentes locais do país, dentro das análises que a gente faz numa curva de comercialização. É claro que o produtor hoje ele não está rentabilizando a soja dele com base em R$ 100 no porto. Ele vendeu soja quando estava 90, ele vendeu soja quando estava 87. Então hoje, em várias praças do Brasil, a gente tem um preço médio que a gente acompanha aqui na nossa consultoria, justamente para tentar entender como é que está a relação agroeconômica do produtor, e milho também, e outras culturas. Então, não sei se vocês querem ver esse tipo de informação, mas o nível de remuneração dessa safra está muito boa. Nós temos produtores, o proprietário 100%, por exemplo, na região de Sorriso, hoje estaria aí com uma rentabilidade da ordem de 27%, até o arrendatário 100%, aquele que não é o dono da terra, estaria na faixa de 17, 16%, que é, historicamente, um número muito bom, né? Você ter, por exemplo, mesmo tendo vendido uma
Isso é em
parte.
Sorriso, Mato Grosso?
Exatamente.
Tá.
Se você quiser, eu mostro isso aqui para você. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, vendendo soja na média R$ 69, tá ok? E milho R$ 23,10. Hoje você tem um milho naquela região na faixa de 28, 29 para safrinha, né? E aqui a gente está falando de segunda safra, né? Nós temos aqui uma rentabilidade, por exemplo, para um produtor 100% dono da terra, né? Desculpa, deixa eu colocar aqui. Zero de arrendamento, totalmente dono da terra, na faixa de R$ 1.500 na soja por hectare e R$ 600 estimado para a rentabilidade por hectare no milho,
Em
safrinha.
percentual, isso para soja dá 27%, é isso que você falou,
20,
né?
27% na composição geral das duas culturas. Baseado, por exemplo, numa matriz de produção como essa. Produtor de 1.500 hectares de soja e depois produzindo 1.250 hectares de milho. E ele consegue uma rentabilidade operacional de 27%. Claro que aqui eu não estou colocando endividamento de máquina, investimento. Aqui, rentabilidade essencialmente operacional. Ou seja, nós temos uma conjuntura, então, você chegou a ver aí? Eu cheguei a compartilhar a tela, não?
Não, não, não consegui ver não, Fernando.
Ah, desculpa, eu aqui faltei comandar aqui o compartilhamento. Mas, então, do mesmo jeito que do lado de lá o crush margem está muito bom, do lado de cá, para o produtor está muito bom também. Então, isso facilita o fluxo de comercialização e promove o andamento mais rápido da comercialização da safra.
Agora, ô Fernando, mas se tem essa perspectiva da China comprar e voltar com demanda forte nos Estados Unidos, e isso refletir no preço em Chicago, no final das contas, isso vai refletir também nos preços para o produtor em reais. Será que é hora dele parar para esperar esse movimento chinês ou ele tem que continuar participando dessa venda?
Olha, eu sou um pouco conservador nesse aspecto. Apesar da minha visão ser otimista em termos de fluxo comercial, eu acho assim, existe um grau de incerteza em relação ao câmbio, né? Porque aqui nós estamos falando basicamente de Chicago, de demanda. Mas hoje o produtor está muito bem remunerado, como eu mostrei para vocês, e eu acho que se ele já conseguir cobrir seus custos e ficar especulando só com aquela parte que seria sua margem, aí eu concordo. Acho que seria talvez o caso dele segurar um pouquinho para apostar um pouco mais em alta. O importante é ele entender que Chicago, isso nós já falamos da última vez que nós conversamos, Chicago olha muito é uma bolsa doméstica e os Estados Unidos está muito estocado. Nós estamos falando em 60 milhões de toneladas de soja, quando na verdade deveria estar em torno de 30, 25 a 30 milhões de toneladas. Então, praticamente os Estados Unidos têm o dobro de estoque que deveria ter, né? Hoje nos seus armazéns. Então, isso impede que a soja descole muito em Chicago. Então, o nosso ganho, na verdade, aqui tem sido muito mais em função do câmbio
Dólar.
do que basicamente em relação a Chicago. Então, assim, o produtor tem que ficar um pouco mais atento a essa questão do câmbio. Então, especular demais, segurar demais, acreditando talvez que o dólar suba mais do que já está em 5,21, agora 22, eu acho um pouco preocupante. Agora, eu sempre fui aquele ali que eu acho que 15%, 20% de resultado operacional já está de bom tamanho. Então o produtor tem que ser um pouco preocupado. Se ele conseguir agora, por exemplo, fixar bons valores, eventualmente para a safra 2021, seria ótimo também, né? Mas, ou melhor, até para uma safra mais adiante, seria ótimo. Mas é o que eu tenho visto aqui, em algumas mensagens, etc. e tal, e relatos que eu tenho recebido, é que tem começado a ter alguns problemas com pagamentos de contratos que estão sendo adiados, e não sei até que ponto isso aí pode ser um pouco daquele Gerson, que quer tirar um pouco de proveito da situação, mas eu acho que o produtor tem que ficar muito atento aí também, na comercialização com empresas de maior estrutura financeira, tomar um pouco de cuidado, aonde amarra o burro aí.
Legal. Agora, antes da gente entrar no ar, o Fernando estava me falando de uma preocupação que não é ainda uma preocupação generalizada, mas que pode acontecer e principalmente afetar aí essa rentabilidade do produtor, que é a questão dos fretes. Fernando, explica para a gente por quê. O que pode acontecer e em que contexto isso viria a pressionar essa rentabilidade do produtor?
Alexandre, isso aí é um tópico até que a gente lá no, eu faço parte de uma câmara no Ministério da Agricultura, de Crédito, Comercialização e Seguros, e a gente reportou isso para os coordenadores das câmaras, porque tem várias, o Ministério da Agricultura tem várias câmaras, tem Câmara da Borracha, tem a Câmara da Fruticultura, tem Câmara de Leite, de Carnes, e enfim, fumo. E essas câmaras foram instadas pela coordenação a apresentar impactos de curtíssimo prazo e médio prazo, que seria aí uma semana e 2 semanas, para isso ser compilado e apresentar lá para o staff, né, que está coordenando o impacto da crise lá junto à Presidência da República. Um dos tópicos que nós colocamos é a preocupação com o fluxo de caminhões. Por quê? Claro que outras câmaras também apontaram esse mesmo problema. Você hoje tem um grau de incerteza para o caminhoneiro quando ele sai de um município do Mato Grosso para cruzar o Brasil inteiro e ir para Paranaguá ou para Santos, se ele terá serviços, né, no caminho, se ele vai conseguir almoçar dignamente, se ele vai conseguir dormir, se ele vai conseguir ter um suprimento ao longo da sua viagem, se ele não vai sofrer nenhum constrangimento ou qualquer tipo de bloqueio no seu caminho, Né? Essas medidas isoladas de prefeitos de município que querem isolar seus, ela prejudica muito essa tranquilidade do trabalho logístico, porque você pode ir e não conseguir voltar. Então, isso daí já gerou no Mato Grosso, por exemplo, uma elevação do frete da ordem de 6%, 7%, porque tem determinadas rotas que o caminhoneiro não quer fazer, principalmente as rotas mais longas, né? Então, isso daí é uma preocupação que nós externamos para o Ministério da Agricultura e que, por sua vez, deve subir um nível a mais, porque isso daí, se começar a crescer, à medida que, vamos dizer, a pandemia se espalha mais no país, com mais número de mortos, etc., os caminhoneiros ficam com um pouco mais de preocupação de vir para São Paulo ou para ir para o porto, nós já vamos começar a viver um problema, um desmembramento do problema aí que é mais complicado. E se você considerar que o Brasil é um país de dimensão continental e dependemos fortemente do transporte rodoviário, a gente já viu no passado o que acontece com o lockout de caminhoneiro. Né? Então, o que acontece? Mesmo que isso seja uma coisa mais difusa, não é uma coisa orquestrada, nem existe uma preocupação muito grande para manter o bem-estar do caminhoneiro no seu trabalho de abastecimento dos grandes centros e dos portos.
E uma alta do frete impacta diretamente na renda do produtor. Afinal de contas, a soja já está negociada, mas não está entregue ainda, né, Fernando? O frete precisa acontecer ainda, né?
Aí você tem dois elementos, né, Alexandre? Você tem, por exemplo, o impacto nas contas das empresas que já contrataram a soja estimando um frete e tendo que carregar com outro frete. Isso é um problema para a empresa contratante. Eventualmente, para o produtor que não vendeu ainda a sua mercadoria, ele vai ter um impacto na sua precificação por causa do frete mais caro. Isso é possível, né? Principalmente no milho. Né, que pode ocorrer, que é mais sensível ao preço do frete. Então, assim, ele é um elemento que pode afetar tanto o produtor quanto a empresa que está transportando, a cooperativa, etc. e tal, de forma que isso daí é um ponto de atenção. Eu diria para você, não é um
Uma
motivo nenhum,
preocupação do momento, né?
não é uma preocupação maior. Eu só diria para você que isso é um fator de atenção, e tanto das autoridades públicas, para que isso seja minimizado. O contratante do frete, por exemplo, ele pode facilitar a vida do caminhoneiro no destino, já alertar para o porto que existe a necessidade do suprimento, talvez fazer um acordo, quem já tem um fluxo muito definido, fazer acordo com determinados postos de gasolina para fornecer a marmita, etc. e tal, de maneira que esse trânsito do caminhoneiro seja mais tranquilo, mais confortável, mais previsível.
Legal. Agora, só mais um questionamento, Fernando, com relação a uma possível complicação econômica. É um assunto muito falado nesse momento. Alguns setores do agro, principalmente HF, enfim, setores mais sensíveis, né, a uma redução de demanda que já começou a acontecer em função do fechamento de restaurantes, de lanchonetes, enfim. A gente já começa a ver essa questão impactando aí, mas um alerta para uma complicação econômica mais adiante. A demanda, de alguma forma, pode ficar restrita ou dá mais medo de decisões como essa que a gente está vendo no Senado agora, canetadas para tentar interferir o governo no andamento das relações privadas aí? Qual que é a sua análise dessa questão, Fernando? Qual o risco para o agro?
Vamos lá. O Alexander, eu sou da geração de 60, então eu vivi os anos 70 e os anos 80, onde existia controle de preço, existia cotas para exportação. É claro que era uma outra realidade, o Brasil mal era autossuficiente, em produção agrícola, a gente tinha que importar muitas coisas, enfim. Hoje o Brasil exporta 70% do que produz praticamente na agricultura, né? Então, assim, O mercado nos vê como, principalmente o mercado financeiro, vai nos ver de novo, depois da crise de 2008, com essa crise, vai ver que o agronegócio de fato é competitivo, resiliente. É o setor que vai segurar a bronca aqui no Brasil de novo, né? Nós vamos ser o esteio da recuperação econômica do país. Agora, existe uma visão populista, eventualmente, que vai emergir em algum momento, que pode dizer: olha, para de exportar boi para a China, para de exportar soja ou milho, etc. e tal, para cumprir um rito de fornecimento interno, coisa que não existe nenhum tipo de ameaça ou risco. É claro que o momento que você consegue exportar o boi muito bem, porque o dólar está muito bom e lá fora paga melhor do que no mercado interno, isso mantém o preço da carne num patamar alto. Nós estamos em R$ 200 a arroba e é um preço historicamente muito alto. Da mesma forma, o milho bateu recorde aqui em Campinas, R$ 60,50 ontem. Então, são preços que estão sendo majorados muito em função do câmbio, da oportunidade desse milho ser exportado ou dele ser convertido em frango que está sendo exportado com um câmbio de 5,20. Então, pode alguém, do mesmo jeito, a luz amarela acende no momento que você vê esse projeto de lei que está tramitando no Senado, que suspende determinadas regras do Código Civil em relação a contratos de arrendamento, em relação a contratos de aluguel, né? Então, essa interferência do Estado na relação civil contratual, ela pode ser um problema se virar moda, entendeu? Porque você começa a criar distorções na economia real, que muitas vezes, por melhor que seja a intenção de quem está lá fazendo, ele não consegue mensurar todos os desdobramentos e reflexos que isso gera na sociedade. É aquela coisa de você, bom, a relação, normalmente, a relação locador-locatário, ela transforma sempre a visão de que o locatário é o lado mais frágil do contrato, o locador é o capitalista, dono do imóvel. Mas muitas vezes esse locador é uma viúva que só tem aquele imóvel ali para receber o aluguel dela e pagar suas contas. E do outro lado é um executivo de uma multinacional que mudou para São Paulo e alugou aquele apartamento, e ele tem uma boa condição financeira, ele está melhor do que a viúva que aluga o apartamento. Eu sei disso porque minha mãe viveu essa situação. Ela era viúva e tinha um apartamento alugado para um executivo holandês. Então, assim, se você abre a condição desse sujeito não pagar o seu aluguel até outubro, e no Brasil a gente sabe que existe a teoria do Gerson, muita gente vai de fato está vivendo um problema que essa uma medida dessa poderia ser um ponto de equilíbrio, mas por outro lado tem uma série de pessoas, e a gente está vendo inclusive no mercado aqui agrícola, que tiram proveito de oportunidades, né? Então, aquela coisa de você se aproveitar da oportunidade no momento de crise para prejudicar o outro. Infelizmente, existe muita gente ainda assim. Enquanto o brasileiro deveria estar pensando em doar dinheiro para as favelas do Rio de Janeiro, para o Hospital das Clínicas em São Paulo, enfim, para as entidades de assistência da UFMG, da Unicamp, que estão se mobilizando para ajudar o elo fraco da sociedade aí no meio de uma crise dessa, tem muita gente que está pensando em como ganhar dinheiro nessa ruptura total da economia.
Muito bem. Fernando, uma última pergunta vem de Bom Jesus de Goiás, é do Rogério Isse. Ele quer saber se tem perspectiva da soja subir em dólar.
Então, é aquilo que eu falei. Nesse momento, você vê um relatório como esse, que reduz a área de soja, né? Você ter a possibilidade de um Chicago subir 10 centavos, 15 centavos e sobe 3. a quantidade de estoque que existe nos Estados Unidos e a possibilidade de você ter, aí voltando àquela sua pergunta em relação à renda, né, a agricultura pode sofrer um impacto? Eu acho que ele vai ser um impacto menor, pode ocorrer, vai ocorrer em alguns segmentos, como você falou, o segmento de floricultura, HF, por causa da ausência dos restaurantes no mercado. Mas, no contexto geral, a agricultura vai sobreviver bem a essa crise. Pode eventualmente ter uma redução de demanda aqui e ali no mercado externo, mas eu não vejo um grande motivo de alarde. Agora, o nosso colega Rogério de Bom Jesus me perguntou: ok, Chicago pode dar uma estocada aí? Pode, isso é possível. Mas eu diria para você que pode ocorrer, por exemplo, vamos supor que os portos do Brasil parem por causa da pandemia aqui. Chicago vai subir 50, 60, 80 centavos. Mas eles, os produtores americanos, vão ganhar o benefício. Não nós aqui. Porque aí o produtor local vai ter problema. Você não vai conseguir escoar, provavelmente no mercado interno a soja vai cair de preço, porque ela não consegue sair no porto. Né? Porque no final do dia, Chicago é uma bolsa americana e ela vai tratar primordialmente as condições benéficas ou maléficas dentro do seu mercado. Então,
É preferível que a alta venha do dólar, então, Fernando.
para nós, sim, porque se ocorrer um problema aqui nos portos brasileiros ou nos portos argentinos ou nos dois ao mesmo tempo. O beneficiado será o produtor americano com a subida de Chicago, subida dos prêmios no mercado físico, e o brasileiro vai estar com a sua soja bloqueada por aqui. Então, assim, o jogo, eu não vejo, por exemplo, que esse crescimento da demanda chinesa agora, no curto prazo, para recompor seus estoques, não está gerando um ganho muito grande de Chicago, exatamente porque o estoque americano é muito alto. Ainda tem muito espaço para você colocar o comprador na zona de tirar da zona de conforto a ponto de Chicago ir para 10 dólares por bushel, 12, 11. É, nós vamos demorar a ver isso, salvo se a gente tiver um problema de ordem logística aqui na América do Sul, por exemplo.
Muito bem. Meu caro Fernando Pimentel, muito obrigado, viu, pela sua participação, esclarecimentos, análise, enfim, um quadro completo da situação aí do agronegócio brasileiro, em especial da situação da soja. Volte sempre, Fernando.
Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos aí.
Um grande abraço, até a próxima. Tá aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, trazendo as informações do mercado. China vai às compras. Na análise do Fernando Pimentel, China não parou de comprar, mas agora vai comprar mais ainda, pela necessidade de fazer estoque, com medo de que seus maiores fornecedores, Brasil e Estados Unidos, entrem num lockout, num fechamento total, inclusive aí, nos portos brasileiros. Isso poderia ser um problema para a China, que acabou de sair, de uma situação bastante crítica e grave e está aí com os seus estoques bastante baixos. Com isso, a ideia do Fernando é que a China vem às compras e vem agressiva e vem aproveitando os atuais preços da soja no mercado internacional. Vamos, esperar para ver aí. Faz sentido essa análise, principalmente nesse momento em que existe ainda muita incerteza com o que vai acontecer lá para frente. Bom, vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo aí na tela. O maio, 8 dólares e 86 centes por bushel, subiu 3 pontos mais 75. O julho, 8,89, subiu 3 pontos. O agosto, 8 dólares e 88 centes por bushel, alta de 2 pontos mais 75. Em setembro, 8 dólares e 81 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. Vamos ao milho. Para maio, o milho teve queda de meio ponto, fechou a 3 dólares e 40. Para julho, 3,46, queda de 1 ponto e meio. Para setembro, 3,49, queda de 2 pontos mais 25. E para dezembro, 3,57, um recuo de 2 pontos mais 25. Para finalizar, o trigo, maio fechou com queda aí de 0,75 a 5 dólares e 68 centes por bushel. O julho subiu 4 pontos mais 25, fechou a 5 dólares e 62. Setembro, 5 dólares e 65. uma alta de 6 pontos mais 25, e o dezembro teve alta de 6 pontos a 5 dólares e 72 centes por bushel. Muito bem, são os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.